FM Network.
Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, e senhoras e senhores,
the Baltimore Ravens are now on the clock.
É isso, vamos falar de draft, vamos falar das principais necessidades do Baltimore Ravens e quem podem ser os possíveis prospectos nos quais o Eric DeCosta está visando, claro, imaginando também alguma coisa que está acontecendo, o que, que os setoristas estão falando e tudo mais. Dessa vez vamos fazer diferente, vamos fazer um pouquinho mais rápido, vamos quebrar a tradição e fazer um negócio mais compacto. E como sempre temos um convidado do On The Clock, para esse ano temos João Gabriel Gelli. Muito boa noite, João.
Boa noite, Clepton, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É, dessa vez só tem eu mesmo. Mas é legal aqui, sabe, né? Obviamente eu não estaria no On The Clock se eu não gostasse de draft, então vai ser bem, bem legal falar sobre alguns nomes dessa classe, principalmente do lado ofensivo, tem nomes muito, muito bons. É, e aqui dando um foco maior para quais são as necessidades do Ravens e alguns nomes que podem estar ali sendo chamados na primeira rodada ou talvez uma eventual troca para baixo numa primeira escolha já mais para o começo da segunda rodada. Alguns jogadores que podem ser alvo em posições de interesse.
Eu não tenho que falar muita coisa, porque quem está escutando esse podcast é rato de draft, né? Draft é sempre o conteúdo que mais puxa a visualização aqui na Casa do Corvo. Todo mundo está sempre compartilhando mock, compartilhando highlight, compartilhando tape e tudo mais. Então, assim, vocês são nerds de draft. Então, eu não preciso falar muita coisa, não preciso me alongar muito aqui. Vamos para a pauta, depois dos recados. Bora lá. Começar os recados, eu quero falar com você que está escutando a Casa do Corvo na sua principal plataforma de podcast favorita e que está conectado agora nesse momento no Wi-Fi do shopping, está conectado no Wi-Fi da academia, está conectado em um Wi-Fi de praça pública. Você está vulnerável a ataques nesse exato momento, tá? Mais de 1 milhão de pessoas já foram hackeadas e tiveram seus dados vazados por conta de ataques, por estarem conectados nesses sinais de Wi-Fi públicos. E por que isso? Porque o Wi-Fi público normalmente tem uma segurança baixa, quando não, nenhuma segurança. É um tipo de rede completamente vulnerável, tá? Agora você está se perguntando, caramba, cara, você me deixou com medo, o que eu faço para me proteger? É aí que a FM Network, e aí que a Casa do Corvo te apresenta o Surfshark, o serviço de VPN com maior custo-benefício na atualidade. O Surfshark, ele vai configurar o teu IP, ele vai mascarar o teu IP para que você não seja percebido na rede e possa navegar com segurança, vai poder escutar a Casa do Corvo, vai poder, inclusive, dia de domingo você está indo para o shopping, passar com a família e tudo mais, aquele compromisso que não dá para adiar. Pô, tá começando o joguinho, tá começando o Red Zone e tudo mais, Baltimore Ravens joga daqui a pouco, como é que eu faço? Com o Surfshark você pode navegar com segurança para assistir o seu jogo, para nos escutar, para fazer o que quiser na internet com total proteção. E ainda mais, aqui conosco você tem 5 meses grátis para experimentar o Surfshark One. O que é o Surfshark One, Cleverton? É o maior pacote de serviços de proteção para a sua segurança. Você quer ficar mais protegido do que o Baltimore Ravens com a defesa que tem? Então vamos lá. Surfshark One, além do serviço de VPN, que é o principal produto da Surfshark, tem junto com eles Adblock, para você não ser importunado por anúncios enquanto estiver navegando na internet. Você tem proteção antivírus, que está sempre com o banco de dados atualizados. Falando em banco de dados, Surfshark tem um do qual você pode aproveitar sempre que você estiver navegando, que sempre vai te alertar se aquele site onde você está já sofreu algum ataque, se você está vulnerável a ataques, teve algum dado vazado naquele site. Tem também um buscador idôneo e seguro, sem aquela chatice do Google. Se você usar o buscador do Surfshark, você vai conseguir a sua pesquisa certeira, sem propaganda, sem nada, simplesmente o seu serviço de busca. Então, vem conosco, fecha com a Surfshark 5 meses de graça, então você tem proteção até o Super Bowl, tá? Para você navegar tranquilo, para você navegar seguro, para você, como eu falei, nos escutar ou assistir o seu jogo, acessar conteúdos de outros lugares que são bloqueados por região usando o VPN da Surfshark. Enfim, é só vantagem, tá bom? É só clicar no link que está no post desse episódio. Vem com a gente, vem com a Surfshark. E agora sim, os recados de sempre. Você que está nos escutando, está gostando do nosso trabalho, quer manter a Casa do Corvo no ar e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. apoia.se/casadocorvo ou picpay.me/casadocorvo. Com um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas. Lembrando, apoios a partir de R$10 você participa do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo, participa de discussões de pauta, não só do podcast, mas dos nossos vídeos e todos os demais conteúdos que a gente faz. Tem conteúdo exclusivo e ainda pode participar de sorteios. Então, vem conosco, ser torcedor de elite é tudo de bom. Não pode se comprometer com um apoio mensal recorrente, não tem problema, você pode fazer a sua doação pontual através da nossa chave Pix, casadocorvobr@gmail.com. Não pode contribuir financeiramente ou não está afim, não tem problema, faz o seguinte: primeiro, nos segue em todas as redes sociais, no Meta, Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR, no Twitter, no TikTok, @casadocorvo. No YouTube, para você acompanhar nossos shorts e acompanhar também alguns vídeos bem bacanas, youtube.com/casadocorvo. E lembrando, dia de jogo a gente pode fazer ali um watch party, uma festa maneira lá no Discord, link também na descrição deste episódio. E outra, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora, então se você está escutando no Spotify, segue a gente. Deixa lá sua avaliação, deixa suas estrelinhas na iTunes Store. A mesma coisa, procura a Casa do Corvo, deixa seu comentário, deixa sua avaliação, porque assim nós conseguimos relevância dentro da plataforma e conseguimos alcançar mais gente. Então, comenta lá, avalia a gente, pode ser honesto, não tem problema, tá bom? O importante é contribuir conosco nesse sentido, certo? Lembrando, a Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcasts não só de futebol americano, mas também de hockey, de beisebol, de basquete. Inclusive a temporada da NBA está esquentando aí. O meu Orlando Magic está jogando, que é uma beleza, tá bom? Então dá uma passada lá, porque provavelmente tem um podcast para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita. E essa rede não poderia estar fechada com outra, senão a Sport América, principal loja de artigos de moda, de vestuário, das principais ligas de esporte dos Estados Unidos, inclusive licenciada pela própria NFL. E aproveita que está rolando uns descontos bem maneiros na loja. Vai lá, compra sua camiseta, compra seu acessório, incrementa a sua torcida, tá bom? sportamerica.com.br. É isso, já falei demais, simbora pra pauta.
with the 30th pick of the 2024 NFL Draft. The Baltimore Ravens select.
Vamos lá, senhor João Gabriel Gelli. Vamos fazer aquele exercício gostoso de imaginar o cartãozinho que estará na mão de Roger Goodell na hora da escolha número 30 do Baltimore Ravens. Curiosidade que o Baltimore Ravens nunca draftou da escolha 16 para cima, né? Sempre essas escolhas mais para baixo.
Como assim? Não entendi o que você quis dizer aqui.
O quê?
Nunca escolheu da escolha 16 pra cima?
É, o Baltimore Ravens nunca teve na posição, nas primeiras posições, né, historicamente, desde que o time foi fundado.
Ah, nunca? Não, né? Por exemplo, o Ronnie Stanley foi escolha de comecinho de top 10, o Kyle Hamilton foi escolha 14.
Ah, sim, mas a escolha 14, mas aí foi por troca, né? Baltimore
não,
Ravens subiu.
Não?
Não? Nossa, eu tô ficando louco, então. Eu tinha lido essa informação em algum canto. É isso, gente. Não confie em tudo que vocês veem na internet. Mas, vamos lá, vamos começar a falar sério aqui. Vamos começar a falar de draft. Já me permita inverter a ordem da pauta que tá escrito aqui.
Você que manda, meu amigo. Você que manda.
Ah, então tá bom. Porque eu quero primeiro começar falando de linha ofensiva. Tá? Se a gente traquear, olha eu inventando termos aqui do inglês, né? Mas se a gente traquear os principais mocks que foram publicados, né? Desde setoristas do próprio Baltimore Ravens até uma imprensa mais especializada no geral, o consenso da galera é de que o Baltimore Ravens vai de linha ofensiva. Tá? Principalmente por ser uma classe das melhores dos últimos tempos, tá? O Baltimore Ravens tem uma necessidade gritante de draftar a linha ofensiva nessa temporada, tá? Ronnie Stanley, como a gente falou no episódio passado, já está dando sinais de desgaste. Nós perdemos duas posições do lado direito, né? O tackle e o guard foram embora, então o Baltimore Ravens vai precisar de uma posição de confiança. E, obviamente, você tendo um tackle de qualidade é capaz de puxar o gatilho, tá? O consenso até aqui é o Tyler Guyton, né, de Oklahoma, tá? Mas aí tem no tópico aqui, a Marius Mims pode cair ou ser buscado para cima. E eu quero começar justamente com isso, se realmente existe, aventa-se a possibilidade do Ravens pensar em alguma troca para cima, para garantir uma linha ofensiva, um jogador de linha ofensiva de mais qualidade.
É, assim, eu acredito que isso vai acontecer. Não, não acho. Não acho que o Ravens é um time que tem o histórico de trocar para cima, o Ravens tem o histórico de trocar para baixo.
Mas pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque é estrutural.
Cada um, né?
É estrutural.
Mas, assim, o Amarius Mims é um jogador que, em termos de potencial, ele é completamente fora de série. É um cara com um tamanho excepcional, com muita, muita habilidade atlética. Considerando o tamanho que ele tem mais de 2 metros de altura, ele é 6'8", né? Mais de 150 quilos. E um cara
Não, pera. Ele é um armários, né?
Isso, exatamente.
Desculpa, gente!
E para um cara desse tamanho, ele tem uma mobilidade que é, assim, assombrosa. É um cara muito móvel, com trabalho de pés leve, as mãos dele são potentes, ele consegue manter os adversários dele distantes, né, usando muito bem a envergadura de elite que ele tem. Ele ainda tem alguns pontos de técnica para desenvolver, é um cara que teve pouca experiência como titular, mas sempre que todos os jogos que ele teve foram de alto nível, né? Ele era reserva originalmente em Georgia, ele começou... Aí ele chegou a entrar no portal de transferências, mas optou por voltar para a Georgia. Ele fez parte da equipe aí que foi bicampeã universitária. Só em 2023 que ele virou titular de fato, mas acabou se machucando durante a temporada. Então é um cara que de fato ele tem pouca experiência, mas assim, é um jogador que em termos de potencial eu acho que ele poderia sair no top 15 talvez. Mas vê-se falando às vezes... dele cair um pouco ali para a faixa dos 20, 25, E aí pode ser que o Ravens tenha algum interesse e puxe o gatilho numa troca para cima. Mas eu não acho que é muito provável, também não garanto que ele vá cair isso tudo. Mas eu só queria deixar o nome dele aí mencionado. E aí já pegando carona no que, em nomes que você falou, você mencionou o Tyler Guyton, que é um dos nomes mais falados, né? É um jogador também muito grande, também de 2'3", ele é um pouco mais leve, né, do que o Amarius Mims, né, tem 146 quilos, é um jogador que também não tem uma envergadura tão grande, ele começou a carreira dele em TCU, se transferiu para Oklahoma em 2022, ele é um jogador que jogou como right tackle, tá? É um cara forte fisicamente, com um bom primeiro passo, joga bem em jogadas de corrida, tem boa mobilidade, principalmente considerando o tamanho dele, mas ele tem alguns problemas, por exemplo, para sustentar os bloqueios, o trabalho de pés dele nem sempre é muito fluido na proteção para o passe, também teve só 14 jogos como titular, então a experiência dele é um pouco limitada, e baseado na altura dele, né, ele não consegue mitigar isso tão bem, ele acaba jogando muito alto, né, e aí a linha ofensiva tem aquele ditado clássico, né, de que o homem mais baixo vence, né, então a questão do pad level é sempre muito, muito relevante, então o Tyler Guyton não é um cara que consegue abaixar tão bem os pads dele. Outro nome que eu vejo muito falado como possibilidade dessa escolha pro Ravens é o Jordan Morgan, que é o offensive tackle de Arizona. Ele já é um cara um pouco menor, tá? Principalmente do ponto de vista da envergadura. Eu acho que ela é o suficiente para ele jogar como tackle, mas não é algo que vai diferenciar ele. O trabalho de pés dele nem sempre é o suficiente para acompanhar alguns defensores que têm uma mudança de direção mais forte, né? Então ele acaba ficando um pouco suscetível a alguns contragolpes, então o adversário ameaça por fora, corta para dentro, ele às vezes é pego fora de posição, mas é um cara que joga com uma boa base, um bom pad level, tem boa força de jogo, ele é muito bom nas corridas, tem um bom primeiro passo, tem uma mobilidade para chegar no segundo nível, o trabalho de mãos dele é muito bom, muito técnico, boa colocação, mas assim, é um jogador que também já perdeu bastante jogos, perdeu o jogo em 2020, em 2021, rompeu o LCA em 2022, então ele tem essa questão do histórico de lesões. Eu acho que é um pouco cedo escolher ele na 30, tá? Mas é um jogador que eu gosto. É um jogador que eu acho que é viável escolher ele no top 50. E outro nome que eu vejo bastante de linha ofensiva mencionado pro Ravens é o Kingsley Suamataia, de BYU. Esse já é um jogador que eu não gosto, tá? Esse é um cara que eu ficaria bem chateado se fosse a escolha na 30, porque pra mim ele definitivamente não é um jogador de primeira rodada, eu diria que ele não é um jogador nem de segunda rodada. É um cara versátil, que jogou de left tackle e right tackle, é primo do Penei Sewell, né, o tackle do Detroit Lions, começou a carreira de universidade em Oregon, se transferiu para BYU, é um cara com bom tamanho, explosivo, é um bom protótipo em termos de um bom projeto, né, que eu quis dizer, um bom projeto em termos de tamanho, explosão, atleticismo, é um cara jovem que tem espaço para evoluir, mas tecnicamente ele ainda tem muitos problemas, ele joga com um pad muito alto, ele se abre para os defensores, o uso das mãos dele é ineficiente, e eu acho que o processamento mental dele também ele não é dos melhores, né? Eu acho que ele se perde em alguns movimentos da linha defensiva, seja em termos distantes ou então de possivelmente algumas mudanças em cima da hora do snap, ele nem sempre consegue acompanhar qual é a responsabilidade dele. E aí, um outro nome que eu queria destacar pensando em offensive tackle, é o Patrick Poe de Houston. É um jogador bem grande também, bastante atlético, com boa força de jogo, é um atleticismo bastante positivo para a posição, muito, muito bom bloqueando para corridas, tem força, ótimo pad level, ele é bastante móvel para chegar no segundo nível, também faz um bom trabalho na proteção para o passe, tem uma base firme, acho que tecnicamente as mãos dele têm algum trabalho a ser feito, mas ele sabe usar bem a envergadura que tem, Eu acho que o pass set dele, né, que é o drop dele na saída do snap, às vezes é exagerado, ele pega profundidade demais e perde alguma posição e pode abrir um caminho pelo meio para os pass rushers, e ele tem algumas faltas já no currículo, entre false starts, unnecessary roughness e holdings. Ele cometeu 8 faltas em 2023, ele precisa ter um pouco mais de controle. E o último jogador de linha ofensiva que eu tinha separado para falar é o Graham Barton. Graham Barton, ele jogou como left tackle em Duke, né? Ele também jogou como center, e aí a gente projeta que ele pode jogar como guard também. Então o maior apelo dele é pela versatilidade. Ele é um cara que está muito bem cotado na NFL, eu acho que ele vai sair antes até da escolha do Ravens, mas é um jogador que pode estar no radar justamente por essa versatilidade. É um cara atlético, que tem bom equilíbrio e força de jogo, tem essa versatilidade atrativa, mas eu não acho que ele tenha mudança de direção para jogar com o tackle, nem a envergadura para manter a distância e usar para sobreviver em alto nível jogando por fora, como tackle, e acho que também pode pecar um pouco na força de jogo. Acho que eu e toda a equipe do On The Clock estamos um pouco mais abaixo no Graham Barton do que a média. Mas é isso, em termos de linha ofensiva, eu diria que esses são alguns dos principais nomes para ficar de olho.
Muito bem, ainda se mantendo no ataque, agora nós vamos para a posição de wide receiver. E eu entendo a questão da necessidade de um wide receiver, porque hoje o elenco do Baltimore Ravens se resume a Zay Flowers, Rashad Bateman e Nelson Agholor. Nelson Agholor, por mais que tenha desempenhado bem temporada passada, né, como um wide receiver 3, tá? Pelo menos ele foi melhor do que o que era projetado quando ele saiu do Philadelphia Eagles para ir para Baltimore, né? Porque essa contratação, inclusive, foi bem criticada. Mais um cara que vai dropar bola e tudo mais, e até que ele fez um bom trabalho. O Rashad Bateman, ainda se espera que ele alcance aquele potencial de quando ele saiu de Minnesota, tá? Então, ainda se tem uma desconfiança com o Rashad Bateman. Então, basicamente, só para o Zay Flowers. Né? O Zay Flowers já é um cara que, na primeira temporada, ele já se mostrou um sujeito bem, bem confiável, tem uma química legal com o Lamar, e já vem experimentado para a segunda temporada. Então, por conta disso, coloca-se o wide receiver hoje como uma necessidade do Baltimore Ravens. E se a gente tirar o Tyler Guyton da equação, né, do que se ventila que será a escolha do Baltimore Ravens, aí para wide receiver a escolha que mais se coloca é o Adonai Mitchell do Texas Longhorns. Agora, pelo que eu andei vendo, tá, se a gente for colocar a projeção dele, a projeção é mais alta. Mais alto que eu digo assim, ele não sobra na 30. Valeria a pena, antes da gente começar a ventilar os nomes, chegar na 30, alguns desses que você ventilou aqui, imagino que sim, puxar o gatilho, certo? Entre tackle e wide receiver.
Eu diria que assim, existem nomes que eu puxaria o gatilho, mas a maior parte desses caras seriam jogadores que eu preferiria tentar uma troca para baixo antes de selecionar. O primeiro wide receiver que você falou, o Adonai Mitchell, é um cara que não teve grande produção, tá, ao longo da carreira universitária. Ele começou em Georgia, pouco foi utilizado, se transferiu para Texas. Ele não chegou a bater 1000 jardas, né, na carreira dele. É um cara que tem um tamanho muito bom, ele tem uma boa habilidade atlética, sabe fazer as rotas, mas ele tem um bom catch radius, ele tem boas mãos, principalmente o que mostrou na última temporada, né, que ele teve 64 recepções, só um drop, né, mas antes disso ele tinha mostrado alguns problemas de drops. É um cara que consegue separação vertical com o atletismo, com a velocidade que tem, e ele tem flashes em que ele mostra que ele pode ser um bom corredor de rotas, mas eu diria que ele precisa mostrar um pouco mais de atenção aos detalhes. E aí um dos pontos que é muito criticado nele é que parece que em algumas jogadas ele só larga de lado, deixa acontecer, e nada faz. Tipo, ele sabe que a jogada não é para ele, está desenhada para outro jogador ser o alvo principal, e aí ele não dá o máximo esforço, ou então em jogadas de bloqueios e tal. Então, assim, eu acho que ele pode fazer um trabalho melhor em termos de consistência de esforço, snap após snap. Outro nome que é... Mas eu acho que, assim, o teto dele é bem bom. Outro nome que eu acho bom nesse grupo, e, assim, eu pessoalmente acho que o Ravens tem que buscar um wide receiver um pouco maior, né, nessa classe. Então, eu vou focar neles primeiro. Outro nome que pode ser uma opção ali, que às vezes é ventilado no final da primeira rodada, que eu não acho que vai ser o caso, é o Xavier Leggett, de South Carolina. É um cara que produziu quase nada ao longo dos primeiros anos dele na universidade. Em 4 anos ele produziu nada, e aí em 2023 ele produziu absurdamente. E aí sempre existe uma preocupação com caras que produzem mais para o final da carreira, depois de passarem quase batido. Eu acho que ele precisa desenvolver um pouco mais de nuance no geral na abordagem dele para conseguir rota, para enfrentar press, nas quebras das rotas, mas para mim ele tem alguns flashes legais no release, na saída dele na linha de scrimmage. Ele é muito bom em bolas contestadas, é um cara muito grande, considerando que ele tem uma boa altura e um peso que é muito bom, principalmente em termos de massa muscular. Você consegue ver que ele é um cara grande, é um cara forte, essa força está bastante presente no jogo dele, e ele é um cara muito, muito rápido, né? Ele correu aos 40 jardas no combine abaixo de 4,40, né? Acho que foi 4,39, se não me engano. É um cara que mostrou produtividade em situações contestadas e depois da recepção, e que evoluiu bastante em termos das mãos, né? Que começaram na carreira sendo um problema, mas o desempenho dele teve só de 2,7% de drops em 2023, né? E aí a grande questão com ele é se ele vai conseguir manter o nível de 2023 em South Carolina na NFL. Outro nome que eu mencionaria pensando em wide receivers grandes é o Keon Coleman. Esse é um cara que eu teria um receio enorme de draftar. Ele é um dos jogadores mais polarizantes dessa classe, porque ele é um wide receiver bem grande, né? Ele tem mais de 1,90, é um cara de quase 100 quilos, mas que tem um tamanho excelente, ótima envergadura, muito bom peso, é um cara bastante físico, e isso está presente no jogo dele. É um cara confiável, que vence jogadas contestadas, mãos seguras, catch radius muito grande, ele sabe se virar depois da recepção, mas não é um cara muito rápido. E aí justamente é nisso que está o problema. Eu acho que ele parece tão bom em jogadas contestadas justamente porque quase todos os passes para ele são jogadas contestadas, porque ele não consegue gerar separação. Então eu acho que falta nuance, eu acho que os quadris dele são muito duros, ele não consegue abaixar o quadril, quebrar na rota e conquistar separação nisso. Eu acho que a velocidade dele é um limitante para ele vencer em profundidade na NFL, mas tem gente que gosta dele e acha ele melhor do que eu. Ele é um cara que eu pessoalmente teria bastante, bastante receio de draftar. Não acho que ele vai sair na primeira rodada, mas eu acho que plausível que ele saia no top 50. Outro nome grande em termos de altura, mas que justamente o porte físico mais magro é um problema, é o Troy Franklin de Oregon. É um cara que tem 1,88 de altura, mas só 79 quilos, então é um cara bem mais franzino. Eu acho que as rotas dele são boas, considerando o tamanho dele, né? Porque quando o jogador é um pouco mais alto, às vezes ele tem um pouco mais de dificuldade para fazer algumas quebras e tal. Eu acho que ele tem um bom pacote de releases, tem variedade, ele é eficiente nisso. Ele é muito bom conquistando separação vertical, sabe usar a velocidade e manipular o leverage dos defensores. Ele sabe manter a posição uma vez que ele ganha na rota, tem boa impulsão e sabe usar a velocidade que tem para conquistar jardas depois da recepção. Tem boas mãos, né? Um cara seguro como recebedor, mas eu acho que falta fisicalidade, né? E isso está latente no peso dele. Eu acho que é um cara que, se um defensor, um cornerback mais físico, consegue botar as mãos nele, ele pode sofrer em algumas situações. Em jogadas contestadas ele não é dos melhores, né? Então essa disputa por espaço não é muito a dele. Mas desses caras aqui, eu é o meu preferido, tá? O Troy Franklin. Eu não vejo muito o nome dele na primeira rodada, e quando é mais pra esse final, mas eu acho que é um cara que também talvez saia no top 50. Se o Ravens consegue uma troca para baixo e sai com ele como uma escolha ali dentro da 30 a 40, eu acho bem, bem interessante. E outros dois nomes que eu separei para falar são caras um pouco menores, o Ladd McConkey, de Georgia, um cara com rotas muito boas, é um cara bem inteligente conquistando separação, tem noção dos espaços das zonas, sabe vender elementos de manipulação para a rota, joga bem depois da recepção, mas é um cara que tem um porte físico que não impressiona muito, a força de jogo dele é um pouco mais limitada, as mãos dele tiveram alguns problemas de oscilação, não é um cara que vai vencer em bolas contestadas, não é um cara que vai vencer encarando os tackles, é um cara que vai vencer conquistando separação. E o mesmo caso é o do Rick Pearsall, de Flórida, também é um cara que vence dessa forma, que é um cara com, mas no caso do Pearsall é um jogador de mãos muito seguras, mas eu acho que ele é um cara um pouco mais do slot, e aí talvez não seja o alvo do Ravens. E por fim, tem o Xavier Worth, né, que é o jogador que quebrou o recorde do tiro de 40 jardas no combine, correu 4:21, é um cara que você vê essa velocidade dele no tape, e é o fator que habilita todo o jogo dele, né? É um cara muito bom gerando separação vertical, é um cara que quando tem espaço para produzir depois de uma recepção, ele explode em um centésimo de segundo e está deixando defensores para trás, só que ele é muito, muito leve, né? Ele é mais leve até do que o Troy Franklin, né, que eu falei. Ele tem só 74 quilos. É um cara que rastreia muito bem a bola no ar, tem boas rotas, mas que a força de jogo dele é muito ruim, é um problema disputando bola, é um problema quando ele enfrenta contato, quando tem press, quando no topo da rota. Quando ele tá com a bola na mão, ele é constantemente derrubado no primeiro contato, nem precisa ser um tackle mais firme. E as mãos dele não são das melhores, ele tem alguns drops feios, não parece que as mãos dele são das mais naturais, né, e parece que ele tem algumas oscilações de concentração.
Muito bem, eu tinha algo para falar. Ah, sim, lembrei, você falou do cara que quebrou o recorde do tiro de 40 jardas. Eu fico um pouco meio, sei lá, a última pessoa que eu vi quebrando o recorde do tiro de 40 jardas, hoje você não ouve falar na NFL, que é o John Ross. Eu não sei nem se o recorde foi quebrado antes disso.
Inclusive, eu acho que eu falhei em alguns pontos, só dando a universidade, né, de alguns desses jogadores. É o Adonai Mitchell, de Texas, o Ladd McConkey, de Georgia, o Troy Franklin, de Oregon, o Xavier Worth, de Texas, o Xavier Leggett, de South Carolina, o Rick Pearsall, de Flórida, o Keon Coleman, de Florida State. E aí lá dos OLs, o Tyler Guyton, de Oklahoma, o Jordan Morgan, de Arizona, Patrick Cole, de Houston, o Somatai Ofadei, que era de BYU, o Graham Barton, de Duke, e o Amarius Mims, de Georgia, que eu tinha falado. Black and purple, black and purple, black and purple, black and
purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. E agora nós viramos a página. E a gente vai para alguns nomes de defesa, né? Começando com os edge rushers, né? Afinal, a gente teve aí algumas ausências com a free agency, o Tyus Bowser foi cortado, o Jadeveon Clowney foi pro Carolina Panthers, e embora nós tenhamos algumas peças interessantes, reforçar essa unidade nunca é demais. E aí eu quero começar, Gélio, eu quero que você comece por esse nome, porque além da observação, esse é um daqueles casos de nomes muito maneiros que surgem no draft da NFL. Laiatu Latu.
O Laiatu Latu é um dos meus jogadores preferidos dessa classe, cara. Eu acho que é um jogador fantástico. Em termos de talento bruto, não existe motivo algum para ele estar disponível na escolha do Ravens, tá? Assim, é difícil você ver um pass rusher chegar no draft da NFL com o nível de repertório que ele tem de técnica de pass rush e de capacidade de uso das mãos para vencer. É, ele consegue manipular o ritmo da passada dele, atacar bem com explosão, tem um ótimo motor, um excelente esforço. É um cara decentemente atlético, né? Ele tem um bom tamanho, um bom atleticismo, apesar de não ser fantástico em nenhum desses quesitos. É um cara que é capaz de vencer com força, ele vence com velocidade, ele consegue vencer por dentro, consegue vencer por fora. Ele é muito, muito refinado técnico e taticamente do ponto de vista de pass rush. Contra a corrida ele não é fantástico, ele perdeu mais tackles do que o ideal ao longo da carreira. Mas ele é um jogador que é capaz de contribuir, não é um problema contra a corrida. Mas assim, o que faz com que ele possa cair, e aí ele pode chegar até o Ravens e o Ravens acabar passando ele e talvez levar alguns torcedores à loucura, mas tem um motivo, é o fato de que ele começou a carreira universitária dele em Washington, e lá em 2020 o staff médico da Universidade de Washington aposentou ele medicamente por conta de uma lesão no pescoço. O Lato só foi voltar em 2022 para o UCLA, e desde então ele jogou 2022, jogou 2023 normalmente, não sofreu nenhuma outra lesão, não perdeu jogos, né? É um prospecto um pouco mais velho, que parece que eu acho, assim, eu diria que ele já praticamente atingiu o teto dele, mas é um teto bem refinado de um jogador que teria impacto na NFL. A questão é, alguns times podem ter riscado o nome dele da board, não ter nem colocado como opção de draft, justamente por conta dessa questão médica que pode ter sido alertada durante o combine. Certamente vão existir alguns times um pouco mais conservadores, medicamente falando, que vão eliminar o nome dele da board. Em termos de talento, para mim é um jogador muito, muito bom.
E para além dele, tem mais gente, né, que você colocou aqui.
Assim, pensando na escolha que o Ravens vai fazer na 30, eu diria que só tem mais um edge rusher com potencial de ser uma escolha de um jogador disponível naquela faixa e que vale a pena o investimento ali. Depois desse cara, que é o Chop Robinson de Penn State, eu acho que tem uma queda razoável de nível, tem ali umas prateleiras, e aí eu diria que só vale a pena pensar em peças de rotação mais para frente. O Chop Robinson é possivelmente da classe toda o melhor bend e a melhor explosão, tá? É um jogador que ele é constantemente o primeiro jogador saindo no snap, né? E isso causa bastante estresse para a linha ofensiva, para os offensive tackles, né? Ele é muito, muito, muito explosivo. O motor dele é bom, mesmo quando ele perde no início da jogada, ele continua tentando. O bend dele, né, que é a flexibilidade de tornozelo, de quadril, a capacidade de se inclinar e tentar contornar o arco do offensive tackle, o dele é muito bom também. Só que assim, ele tem limitações, né, porque apesar de ter tudo isso, ele não produziu tanto no college, e eu acho que ele... O que o Lato tem de bom em termos de refino técnico, o Chop Robinson depende apenas da explosão, né? Então eu acho que ele precisa jogar com um pouco mais de consciência do pad level, de adicionar um pouco mais de repertório nos movimentos de pass rush dele. Ele não é um cara muito bom contra a corrida, então pode ser um problema para alguns times que tenham ênfase que os jogadores dessa posição sejam bons defensores contra a corrida, para ser uma escolha alta. Pode ser que ele não seja uma preferência. E eu acho que para um cara tão explosivo, ele nem sempre consegue converter a velocidade dele para força da melhor forma, né? Eu acho que ele é um pouco mediano nesse quesito.
E agora, para a gente fechar, antes eu queria só compartilhar contigo, Gelli, uma coisa que... Deixa eu ver se eu tenho a imagem fácil aqui. Pra gente falar, não tem, então não vou perder tanto tempo assim não, porque nós vamos falar aqui de cornerbacks. Você trouxe dois nomes aqui, um deles inclusive eu draftei no segundo round, lá no mock da FN Network, fica aí o spoiler, né, que é o Cooper DeJean, e tem aqui o Kool-Aid McKinstry, né? Só que eu lembro de um nome, e eu não vou lembrar, durante aqui a análise eu vou procurar aqui, E que aí eu queria saber se é loucura da PFF ou se existe uma possibilidade plausível dele aparecer por lá. Mas eu queria, inclusive, entender se existe, né? Porque, como eu falei, quando eu fui fazer o mock draft do PFF, tinha um cornerback que era, pelo big board deles, a melhor escolha disponível. Eu fui lá e puxei o gatilho. Tem algum cornerback, e aí já incluindo esses dois, que de fato vale a pena a escolha 30?
Ah, eu acho que esses dois seriam excelentes escolhas na 30. E eu, sinceramente, acho que os dois são plausíveis de estarem disponíveis. Eu diria que, assim, eu ficaria chocado se os dois estivessem disponíveis, mas eu acho que o Kool-Aid McKinstry, principalmente, ele não é tão amado pela NFL. Ele é um cornerback bem inteligente, com bom porte físico, é um cara que tem o biotipo dentro do que a NFL gosta. É um cara que joga com bastante inteligência, só que atleticamente ele não tem muito destaque, né? Então, e também não produziu muito, né? Em termos de ball skills, ele não teve tanta produção de turnovers, de passes desviados e tal. Assim, eu acho que ele é um jogador que tem mais potencial na cobertura em zona do que no mano a mano, porque nem sempre ele é tão fluido. Mas é um jogador de bastante nível, que jogou sendo titular por alguns anos na secundária de um time treinado pelo Nick Saban, então você pode ter certeza que pelo menos algum bom nível ele tem. Assim, é um jogador que, das escolhas plausíveis, talvez seja melhor. Pro Ravens, tá? Ele é um jogador que eu gostaria bastante. Se ele tivesse disponível, eu puxaria o gatilho. Eu acho que é uma possibilidade real. Já o caso do Cooper DeJean, é um jogador muito, muito atlético. Sim, muito mesmo. O cara foi muito bem nos testes atléticos desse processo pré-draft. É um cara que tem versatilidade até para atuar nos especialistas como retornador. É um cara que teve retornos para touchdown, de punt. É um jogador que também teve algumas interceptações na carreira, inclusive 3 pick sixes no total. É um jogador que é bastante atlético, rápido, ele pode jogar em qualquer posição, inclusive como safety, se for necessário, com esse radar de bola muito acima da média. Só que, assim, na cobertura no mano a mano, eu acho que talvez ele possa ter alguma dificuldade contra alguns recebedores um pouco mais fluidos. E nem sempre ele é o jogador mais inteligente. E não, assim, eu falando dessa forma parece que eu estou criticando ou tal, mas é só porque ele não é diferenciado nesse quesito, né? O jogador, por exemplo, o Kool-Aid, ele é mais um jogador mais inteligente, com um processamento melhor. O Cooper DeJean é mais mediano nesse quesito. Mas é isso. Eu acho que o DeJean tem mais chance, por conta dessa habilidade atlética, de sair até antes do Kool-Aid, apesar de enxergar que o Kool-Aid é um jogador de alto nível também. Inclusive, na board do Underclock, o Kool-Aid é o quarterback 2 e o Cooper DeJean é o cornerback 5.
E eu lembrei o jogador que eu queria, que eu ia trazer aqui, que é o Nate Wiggins de Clemson. Eu queria entender se é maluquice da PFF ou se existe alguma possibilidade de realmente dele estar presente.
Eu acho que existe, tá? Eu poderia ter botado o nome do Nate Wiggins aqui. É um cara com bom ball skills, é um jogador inteligente e que... ele, ao contrário desses outros dois nomes que eu falei, que eu acho que eles se encaixariam melhor em coberturas de zona, eu acho que o Nate Wiggins, ele tem mais potencial no mano a mano, porque o quadril dele é muito fluido. Então eu acho que ele tem mais capacidade de mudar de direção e acompanhar, espelhar recebedores, sejam eles maiores, menores. Ele tem um bom tamanho, eu só acho que ele é um pouco leve e que na técnica de tackles, na contribuição dele pro jogo terrestre, né, na defesa contra o jogo terrestre, ele tá um pouco abaixo, né? Então um time que priorize isso talvez derrube um pouco ele, além dessa questão do peso, né? Mas é um cara produtivo, rápido, explosivo, e com muito, muito potencial na cobertura. principalmente quando se considera um mano a mano. Tá certo, e com isso fechamos, a não ser que o Gelli ainda tenha mais uma colocação para fazer, mas eu acho que fechamos por aqui o nosso podcast de draft, dessa vez um pouquinho mais rápido do que a gente costuma fazer, né? Normalmente os podcasts de draft viriam para 2 horas fácil, ou agora uma versão mais pocket para você sintonizar, e é claro, vai ter mais conteúdo do que esse episódio, tá bom? Então aguarde que vai ter mais novidade na Casa do Corvo sobre draft. Mas por enquanto é isso, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela sua participação. E é claro, não podemos deixar de falar de draft sem mencionar o On The Clock, como é que estão as coisas por aí.
É isso, estamos chegando no draft, né? Então dia 1, no dia 25, o On The Clock já está com o guia lançado. Né, 200 prospectos analisados em ontheclock.com.br, só acessar lá. Como eu já falei aqui no episódio da Free Agency, a gente fez uma mudançazinha no layout, deixou o guia mais amigável para leitura, então tem lá os pontos fortes, pontos fracos, avaliação de nota de algumas traits, rankings de 200 jogadores dessa classe. E eu acho que é um conteúdo bem, bem legal. Quem quiser, tiver interesse em adquirir, é só acessar lá, ontheclock.com.br, procurar a aba Guia do Draft do NFL 2024, que eu acho que você não irá se arrepender de adquirir esse produto.
E aí você soma tudo isso com o conteúdo que a Casa do Corvo vai produzir e você tem aí uma análise muito robusta, muito apurada, para quando chegar o draft você saber o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e você não ser pego tão de calça curta assim, tá bom? É isso, nos siga nas redes sociais, tá bom? Aliás, se inscreva lá no nosso canal no YouTube e voltamos em breve para falar um pouco mais de draft, provavelmente já no day after, para nós comentarmos como foi o desempenho do Baltimore Ravens, ok? Um grande abraço, galera, e até mais!